Por Dentro da Pauta.
A gente está aqui no estúdio com os dois repórteres, né, que fizeram aí esse especial de reportagem sobre Da Lama ao Caos. Eu converso agora com Leonardo Villanova. A gente estava aqui, inclusive, ouvindo a música, né, e aí essa força, né, Leonardo? Fala para a gente os bastidores, né?
Oi, Patrícia, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí a Rádio Folha. Então, abril, né? Abril de 1994 foi quando foi lançado Da Lama ao Caos. E há 30 anos, né? E tanto é que a gente continua falando até hoje pelo impacto que esse disco causou na forma de se fazer música no Brasil, em Pernambuco e no Brasil. A revolução em Pernambuco foi incrível, né? Porque mexeu com a autoestima dos artistas pernambucanos. Muita gente começou a se envolver com arte, com música, começou a botar suas coisas para frente depois que esse disco surgiu, depois que o movimento Mangue, né, explodiu, se consolidou e tal. E, pô, não tinha como a gente deixar passar uma efeméride dessa, né, 30 anos desse disco, e não comentar, né? Aí eu pensei, porra, vamos fazer alguma coisa aí, um especial e tal. Conversamos e rolou. Aí eu e Juliana, a gente se juntou e fomos atrás aí de histórias, de conversar com pessoas que estiveram envolvidas nisso diretamente, indiretamente. A gente entrevistou Jorge do Peixe, né, o atual vocalista da Nação Zumbi, entrevistou Gilmar Bola 8, que foi integrante da Nação Zumbi, foi o cara que, no encontro com Chico Sainz, levou ele para conhecer o Lamento Negro em Peixinhos, e aí Chico deu esse insight em Chico, né, de juntar os tambores, né, a coisa afro com o rock, com o hip hop. E aí entrevistamos também Liminha, que foi o produtor do disco, Lorena Calabria, jornalista, que escreveu o livro Chico Sainz, Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Ela escreveu esse disco, ela disseca o disco todo nesse livro. Entrevistamos também DJ Dolores e o Tom Lacerda, que foram responsáveis pelo projeto gráfico do disco. Também HD Mabuse, que também estava lá, foi a impressora dele que imprimiu o projeto do disco. Quem mais, Juliano? Foi tanta gente que eu até me perco.
Juliano Muta, fala um pouco para a gente.
Olá,
agora.
Olá, Patrícia, olha, a gente, como o Léo falou, a gente procurou um olhar sobre esse disco, sobre o ponto de vista de vários personagens, né, para que fosse o mais amplo possível, né? Nessa parte da identidade visual, eu já tinha feito uma matéria com Dolores, né, que é o Helder Aragão, que é o DJ Dolores, que ele conta a história de como foi a produção dessa capa, que mais à frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, que é a segunda reportagem da série especial. Aí entrevistei Helder Aragão, né, Hilton Lacerda, Mabuse, né? Mais alguém, Léo?
Teve Paulo André também. Paulo André. No caso do geral, né? Paulo André também. Muita gente, bicho. Muita gente.
E aí, como é que foi, né, esse contato? Vocês são músicos também, com certeza se influenciaram, né, por essa sonoridade forte, pungente, né? E de repente está aí conversando com as pessoas que estiveram ali junto com ele, que construíram com ele esse movimento. Como é que foi isso, Juliana?
Realmente, a gente foi impactado. Eu, inclusive, já tive uma banda com o Léo, já, na época era Chucalos e Badalos, enfim, a gente era muito influenciado pela Nação Zumbi, pelo Mangue Beat. Então a gente já vi nessa fase pós-Mangue, né, enfim. E é massa estar hoje aqui, como jornalista, enfim, falando sobre isso, relembrando as coisas também, né, e fazendo esse registro histórico, né, que não deixa de ser um registro histórico. E muito, muito orgulhoso de ter concretizado esse trabalho, ficou muito legal. Já está disponível aí no portal da Folha de Pernambuco. Também saiu na edição impressa, foi muito bonita, com arte de João Lin e
Greg.
Diagramação de João Lin e arte de Greg Vieira.
Uhum.
Enfim.
Foram quatro matérias, né? Quatro matérias que saíram no impresso, mais um extra que saiu no exclusivo no portal, no site da Folha. Uma primeira matéria falando, dando uma geral, né, sobre o disco, falando da importância dele, por quê, que é um disco tão importante, né, porque, enfim, juntou maracatu, coco, ciranda, com rock, hip hop, funk, soul music, umas misturas que não eram usuais na época em que surgiu, né? E também a coisa do que eles traziam no discurso, né? A coisa da urbanidade, né? Da cidade.
Discurso político social,
fala,
né?
da marginalidade, fala do banditismo, né? Fala da cidade, do cenário urbano também, traz muito da coisa da leitura que Chico fez
de Josué de Castro,
né? Aí ele faz essa analogia, né? Principalmente do livro Homens e Caranguejos. Então a gente aborda mais ou menos isso, né? A gente dá uma geral sobre o disco.
E o contexto é que o disco foi lançado 2 anos depois que foi publicado o manifesto, né? Caranguejo com o Cérebro, que foi a base teórica do movimento Mugbeat, né? Escrito por Fred 04, que é jornalista, então, e publicou esse manifesto, que traz aí o ideário do que seria o Mugbeat, né? Desse pensamento aí que influenciaria tantas gerações, né?
Aí a segunda matéria foi a que Juliano estava comentando agora há pouco, né? Que foi sobre a identidade visual do disco, a capa. E a terceira matéria foi sobre a carreira internacional que o disco teve, né? A turnê que eles fizeram na Europa e nos Estados Unidos, que inclusive tem uma imagem emblemática, né? Que é quando Chico e Nação Zumbi se apresentaram no Central Park, e aí teve um show de Gilberto Gil depois. Gil chama Chico para cantar junto com ele. Enfim, foi nessa turnê, eles tinham lançado o Da Lama ao Caos, e foi uma turnê construída, montada na raça por Paulo André, que era o empresário deles na época. E a quarta matéria é uma matéria que dá fala do legado, né? Do que esse disco deixou e deixa, né, para gerações seguintes.
E nessa quarta matéria, além do legado, né, que cada entrevistado opina sobre qual legado o disco deixou, né? Não só em relação à música, mas a estética, o comportamento, enfim. E também cada entrevistado escolheu uma música preferida para comentar sobre ela. Então, teve esse detalhezinho aí. E com um material extra, Léo fez uma matéria, uma longa entrevista com o Liminha, que é o produtor desse disco, né?
Essa aí era uma questão até de honra para mim, que eu digo, eu quero entrevistar a Liminha, porque foi o cara que estava ali no estúdio com o Chico e Nação Zumbi, que pegou uma banda que nunca tinha entrado no estúdio na vida e, como ele mesmo diz na entrevista, arrancou o couro dos caras para repetindo, gravando, regravando, e deu no que deu, né? Deu no Da Lama ao Caos. Aí a gente aborda isso, né? Como foi que ele conheceu o Chico Sainz e Nação Zumbi, como é que foi a experiência.
Uma fita cassete demo que eles fizeram e chegou na mão do Liminha, né? Precariamente, né? Uma fita de péssima qualidade, mas que ele já notava ali que era um ouro bruto, né? Um material ali a ser descoberto. Além de todo esse material que a gente publicou, também tem o Rios, que eu editei, que a gente entrevistou muita gente, né? E eu queria também que tivesse um material audiovisual. E aí pegamos as entrevistas, os áudios das entrevistas, e essas pessoas vão narrar a história nesse vídeo. Então também está publicado no Instagram da Folha de Pernambuco um Rios especial sobre esse Da Lama ao Caos, narrado pelos próprios personagens, né?
Entrevistados, né?
Que estão aí disponíveis também.
E eu queria só acrescentar uma pessoa que a gente esqueceu de citar aqui entre os entrevistados também, professor e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, Ricardo Maia Júnior, que é nosso contemporâneo de faculdade de jornalismo e também de geração de música. E Ricardo, ele estudou, a tese de doutorado dele foi sobre o momento pós-Mangue. Então, ele é um cara que também estudou o momento mangue, né, para entender como é que funcionava, e estudou o pós-mangue. Então, ele também trouxe contribuição com falas sobre o Dalamau Caos.
Só queria detalhar um pouquinho mais sobre a reportagem da identidade visual, que é bem interessante.
Sim, claro.
Porque, na época, quando o DJ Dolores, né, o Helder e o Wilton Lacerda foram convidados para fazer a capa do disco, não tinha essa tecnologia de hoje, né? Não tinha computadores disponíveis, assim, era muito caro, enfim, a tecnologia não era acessível. Sendo que o disco, eles perceberam que o disco tinha que ter essa cara moderna, né? De modernidade, enfim. E aí eles simularam isso.
Novo, né? Totalmente novo, né? Na sonoridade, então tinha que acompanhar isso aí. É por aí, né, Juliano?
É. Ele queria dar esse ar de modernidade, mas tecnicamente eles não tinham como usar maquinário e tecnologia. Então eles fizeram isso artesanalmente. Sobreposição de xerox, né? Fizeram colagens, bricolagens, enfim. Fizeram esse trabalho manual até chegar no resultado moderno, entre aspas, enfim. Que é aquele caranguejo imponente, né? Modernoso, enfim. Todo feito à mão, né? Mas simulando como se fosse algo digital. Sendo que tinha um outro problema, eles tinham que imprimir isso, né? E não tinha impressora. Então foi impressora de Mabuse que passou horas, né? Passou dias imprimindo um bonequinho assim de centímetros para mandar para a gravadora. Esse é um detalhe também que está na reportagem. E também outro detalhe, que é uma cena muito interessante, que é quando eles foram para a reunião da identidade visual com os representantes da Sony, que era a gravadora na época que tinha contratado. E eles chegaram lá e o cara da Sony falou assim, apresentou um disco de Asa de Águia, assim, ó, eu queria um negócio mais ou menos assim. Aí o Dolores falou, rapaz, eu acho que você não ouviu o disco não. Você ouviu, você sabe do que se trata. Aí o cara falou, eu ouvi sim, é um cara de tambor, né? O negócio foi Axé Bahia, né? Quer dizer, ele não tinha a menor ideia do que se tratava Chico Sainz na São Zumbi, né? Então, isso. E aí tem todos esses detalhes curiosos, estão na reportagem, então... Que dão esse molinho para a reportagem. Bem bacana.
Eu não sei como é que a Sony ainda deixou a galera fazer a capa, viu? Porque a Sony...
Deixou porque Chico... Esse é outro detalhe que Dolores me falou, que foi muito legal, que Chico arriscou o contrato por causa disso. Ele falou, bateu o pé, falou, não, a capa não vai ser assim, não. Vai ser com Helder e Hilton. E vai ser do jeito que a gente quiser. E bateu o pé e foi do jeito que eles quiseram mesmo, entendeu? A única concessão foi a inclusão de algumas cores mais ali no encarte, porque a ideia inicial era ser uma coisa muito sombria, porque o pessoal da banda, na época, ouvia músicas muito sombrias, enfim, de essas bandas que tem esse visual sombrio e tal, que nem tem muito a ver com a Nação Zumbi, né, como o Dolores fala, que achava muito contrastante o que eles queriam, algo sombrio. A capa é até preta, né? E que contrastava muito com o som real da banda, que é solar, que é alegre, que é, né, que é pra cima e tal. Mas aí foi feito, né, incluíram algumas cores, mas foi feito do jeito que eles queriam, de forma artesanal, mas para simular um digital futurista que não existia ainda, né? Enfim.
Gente, o Léo, o Juliano, e essa repercussão, né, desse disco do Lama ao Caos aqui no Brasil e fora também, vocês foram atrás disso, vocês pesquisaram, o que é que vocês trazem para a gente, notícias para a gente em relação a isso?
Pois é, então, isso tá detalhado na terceira matéria da série, que é justamente sobre a turnê... internacional que eles fizeram. Veja, o disco aqui no Brasil, ele não teve boa vendagem. Não teve boa vendagem. Eu acho que não chegou nem a 10 mil cópias logo de saída na época. Não vendeu nem 10 mil cópias. Segundo Paulo André e também algumas pessoas da banda e tal, a Sony investiu muito pouco, assim... e tinha também um olhar muito estreito, muito limitado, como o próprio Juliano falou agora, a questão de fazer uma capa baseada numa capa
comercial,
de Asa de Águia. Eles tinham uma ideia de comercial, marketing muito estreita, assim, que para algo que era totalmente novo, inédito, assim, eles, enfim, não investiram tanto.
Talvez não souberam nem em qual prateleira colocar aquele disco.
Exato. Ao contrário de, por exemplo, alguns colegas de gravadora deles, Skank, Gabriel Pensador, que tiveram um investimento enorme de divulgação e tal. Aí aqui o disco não vendeu tanto. Lá fora, o que aconteceu foi o seguinte: Paulo André, ele começou, ele num show de Chico Sá Nação Zumbi em Salvador, ele recebeu de um jornalista americano um catálogo, um bannerzinho, um catálogo com endereços e contatos de vários festivais da Europa, dos Estados Unidos, festivais, bares, pubs. E aí ele pegou cada cópiazinha do disco, fez, envelopou tal, e enviou para todos os endereços que ele pôde. Ele, sozinho. Aí ele disse que quando foi um mês, alguns meses depois, aí começaram a chegar os retornos por fax. Por fax. Olha, na época. Gente, quem não souber o que é fax,
viu, no Google. Negócio,
pré-histórico. Então, por fax. E aí eles foram em julho de 1995, começaram a turnê internacional, que começou pela Bélgica, no Festival Sphinx. E aí eles foram Bélgica, Alemanha, Holanda. Bélgica, Alemanha, Holanda, eu acho que Dinamarca e Estados Unidos. Aí lá, inclusive, teve alguém que, das milhares de entrevistas que a gente fez, teve alguém que me comentou, eu acho que foi Gilmar Bola 8, que comentou que num show desses na gringa, às vezes ele dava para perceber quem era estrangeiro e quem era brasileiro. Curiosamente, quem era estrangeiro, quando viu o show deles, começava a balançar a perninha, balançar o corpo, balançar o braço, né? Começava a se balançar com o som. E quem era brasileiro ficava impactado, estatalado, sabe? Assim, ó, de boca aberta, assim, não, nem se movia.
Impactado com aquilo.
Que a recepção do público estrangeiro foi muito boa, muito boa. Uhum. Tanto que rendeu, inclusive, nessa turnê internacional, eles acabaram... a Suíça, eles foram para a Suíça, tocaram do Festival de Montreux na Suíça. Lá em Montreux, eles receberam um convite para se apresentar num outro festival, e aí eles foram com o show da Lama Costa, só que numa data diferente, no Festival Transmusicales, em Rennes, na França, em dezembro de 95. Agora, isso tudo, como a gente estava comentando, tudo foi muito rápido. Tudo muito rápido. O disco foi lançado em abril de 94. Quando foi mais ou menos em setembro de 94, foi quando o Paulo André estava mandando os discos para fora. Em alguns meses depois, ele já estava recebendo as respostas. E aí, no ano seguinte, já estava fazendo a turnê fora do país.
Em fevereiro de 97, Chico Sainz sofre o acidente, né?
É.
4 dias antes, eu estava lá assistindo ele aos 14 anos. No Balmasquê, ele cantando a capela com o Ariano Suassuna, Volta em Recife. Isso é uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Foi algo marcante. Assim. E 4 dias depois ele teve aquele acidente que mudaria tudo, né? Assim, a banda continuou, Nação Zumbi, enfim, mas o que, é que seria da Nação Zumbi ou da música pernambucana com Chico Sainz hoje ainda, né? Produzindo, enfim. A gente tem esse curto período para poder aproveitar 2 anos e pouco que ele produziu e fez tudo isso, né? Imagina se tivesse um pouquinho mais de tempo, né?
É porque a Nação Zumbi, o Chico Sainz, eles representaram um movimento muito forte, muito pungente, né? Que nem a sonoridade deles, né? Quando ele junta as percussões com as guitarras, tudo muito forte, tudo muito exagerado, tudo muito, não é? Não é exagerado, na medida certa, né? E aí deu certo. De repente, essa figura, o Chico Sainz, que representou tudo isso, sai de cena, né, de uma forma assim, precoce, e acabou, continua o grupo, mas o movimento cultural em si, né, parece que não teve a mesma força, e teria, se Chico Sainz tivesse continuado. O que é que vocês pensam isso?
Imagina o quão genial você tem que ser para... O seu feito em 2 anos ser lembrado por 30, né? E continua, né? Então, acho que realmente teve essa genialidade, essa originalidade, né? Essa inquietude de Chico que chama muita atenção, assim, né? Até hoje, da crítica, dos fãs, enfim.
Chico era uma figura catalisadora de muita coisa, assim, de ideias, catalisava ideias, catalisava novas ideias, comportamento. Ele era gregário, ele juntava as pessoas, ele agitava, ele instigava, e era uma mente brilhante, genial. Isso aqui está filmando, né? Isso aqui me mostra aqui? Não? Ah, eu queria mostrar, porque no livro, Lorena Calabria, ela fala de muitas passagens de como Chico compôs tal música e tal música, as sacadas que ele tinha de coisas assim prosaicas. Ele pegava tipo casco de garrafa esperando para ele levar no bar para comprar cerveja nova. Ele olhava aquilo ali, já criava uma música, e, enfim, e trazia muita referência filosófica, social, musical, enfim. E acho, uma coisa que Paulo André falou, dizia, olha, essa foi a geração, né, do Mangue Beat, o pessoal, quando na época Chico Science, Nansa Zumbi, Fred 04, Mundo Livre, na época que lançaram esses discos, foi a última geração que não teve acesso à internet, que não usou a internet para, né, propagar seu trabalho, né? Enfim, imagina, né, Chico, que era um cara tão antenado, desenvolto com a tecnologia, né? Enfim, tanto musicalmente, eu acho que até como forma de comunicação também, eu acho que ele ia estar botando quente, viu? Se tivesse
e além disso, não tinha acesso à internet e era muito difícil gravar, e você tinha que cair nas graças de uma gravadora, né? Hoje em dia tem
isso, acho que
a rapaziada nova já grava em casa, já faz, né? Enfim, mudou muita coisa de lá para cá.
Então é isso, parabenizar aí aos dois jornalistas, Juliano, e músicos, não é? Juliano Muta, compositor, Juliano Muta. Léo Villanova também compõe, eu sei que é percussionista dos bons.
Sou percussionista, compositor bissexto. Tem uma coisinha, outra assim e tal, mas também escrevo alguma coisinha.
Então, e parabenizar vocês, gente, olha, é só você buscar, né, Folha de Pernambuco no site, tá lá, o portal tá lá, mantendo, né, aí que tem material no site que eles disponibilizam. E vamos lá, vamos...
Escrever no Google, Dalama ao Caos, Folha PE, eu acho que com certeza vai cair tudo nessa reportagem.
Uhum. Sim.
Gente, olha, a gente fica por aqui, e o conteúdo dessa entrevista você acompanha no podcast Por Dentro da Pauta, no podcast Folha de Pernambuco.
Por Dentro da Pauta.